Doutor Davi, seja muito bem-vindo, supervisor do programa de residência médica de ortopedia e traumatologia e professor da PUC em São Paulo. Oi, doutor Davi, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde a vocês.
Doutor Davi, nós vamos falar sobre Maio Amarelo, esse mês de prevenção aos acidentes de trânsito. Eu já chamava a atenção do nosso ouvinte aqui, porque quando a gente fala de trânsito, se pensa no motorista e carro. Aí, no trânsito tem o motociclista, tem o ciclista, tem o pedestre e tem o motorista. Então, a gente tem que formar o trânsito é com todo mundo, sensatamente, conscientemente, sabendo como se direcionar, não é verdade, doutor?
Exatamente, a gente precisa lembrar que, na verdade, a preferência é sempre do pedestre, né? O carro tá lá, não, a gente tá muito acostumado em seu carro, né? Mas o carro tá lá no fim das prioridades. A primeira é o pedestre, aí você tem o ciclista, tem o pessoal no patinete, tem o motociclista, né?
Aí, já chegou o patinete. Aí,
É,
tinha
e tem
esquecido.
aquele, tem um outro motorizado também, doutor. Eu não estou me lembrando agora o nome.
Tem aqueles quadriciclos
Qua,
que
é, qual,
ciclo.
exato, é, os quadriciclos também. É muita
Tem
gente, viu?
o como chama, não é teco-teco, é. Puxa vida, é um nome parecido com isso, que foi proibido aqui no, em São Paulo. Tac-tac, tic-tic, não sei. Talvez algum ouvinte aí lembre. Tuk-tuk, é tuk-tuk o nome do bichinho.
Ah,
Tuk-tuk.
verdade,
É
verdade.
verdade, verdade. Sem falar no trânsito que a gente encontra nos mercados. O pessoal andando com esse negócio. Como é que aquele pessoal faz? É trânsito também.
É?
Supermercados, nos grandes hipermercados.
Não,
Tem
e no
trânsito.
shopping? Aquele de duas rodas, quando a gente vê, tá na frente. Eu, rapaz, mas como é que dá conta?
Mas sim, a gente agora está entrando para tudo que é lado. Mas a campanha Maio Amarelo está chamando a atenção especificamente, pelo menos aqui, o nosso tema é chamar para a importância do uso dos dispositivos de segurança para evitar a morte infantil em acidentes. E aí, doutor, o que é que a gente traz de conscientização para o nosso ouvinte? E por que esse chamamento em destaque aqui? A campanha do Maio Amarelo tem o título No Trânsito, Escolha a Vida. Então, como é que a gente fala diretamente para o nosso ouvinte? Tem sido alto o índice de situações envolvendo crianças?
Então, eu gosto de lembrar que assim, a situação já foi muito pior, graças às campanhas de conscientização, que isso vem diminuindo e a gente tem que fazer isso todo ano, porque se a gente não lembrar, o pessoal esquece,
É
né?
verdade.
E por isso que escolheram maio, assim, a escolha do mês, sinceramente, eu não sei se tem algum motivo específico porque é justo maio, mas você vê que todo mês a gente tem alguma conscientização de alguma coisa, e maio especificamente, maio amarelo falando do trânsito.
Isso.
E as crianças, a gente são vítimas também, né? Em torno, tem dados, são dados antigos, 2019, que estamos falando aproximadamente 1.000 acidentes, com em torno de 600 internações, algo mais. Assim, se você for pensar, são 2 crianças por dia no Brasil inteiro, não parece tanto, mas para quem é o pai dessas crianças especificamente, é um negócio que chama muita atenção, né? Não gostaria de ser esse pai. Então, daí o maio, por isso que a gente fala, né? No trânsito, de preferência à vida. Então, essa é a ideia da conscientização. Por mais que você esteja com pressa, por mais que você queira, de repente, beber alguma coisa assim, sempre a vida em primeiro lugar. Então, não faça isso. Não, né? Melhor perder aquela frase clássica, né? Um segundo
Isso.
na vida do que a vida em um segundo.
Exato. A gente tem aqui o destaque para as crianças, são os passageiros mais frágeis, né? Na questão de um carro, de um transporte. A atenção e o cuidado com eles, o motorista vai ali, sabe usar o seu cinto, mas ele tem que colocar, né? E tomar atenção de que esteja firme, até para a criança mesmo não mexer, tirar e ficar em uma situação delicada, porque no caso de acidente de trânsito, o arremesso é muito sério, né?
Exatamente, as crianças saem literalmente voando. Não que os adultos não saiam também, mas é que o adulto põe um cinto de segurança. É a criança que geralmente fica brigando para não pôr, né? E aí a gente não pode falar, ah, não, então deixa, só vou daqui até ali. A maior parte dos acidentes acontece perto de casa, justamente porque a pessoa, na verdade, a maior parte das lesões por acidentes, né, acontece perto de casa porque a pessoa bate e não estava com cinto, que fala, ah, tô indo na esquina, sabe? E aí acaba se machucando. Então, é sempre colocar, não importa para onde vai, se estiver manobrando no estacionamento, tem que pôr o cinto de segurança.
Muito bem, doutor. O senhor citou aí sobre o Maio Amarelo, porque, né? É que a Organização das Nações Unidas, a ONU, publicou uma resolução que definiu o período 2011 até 2020, a década de ações para a segurança no trânsito. E foi no mês de maio. É por isso que a gente traz aí o Maio Amarelo. em função dessa resolução da ONU. E falando em acidente, a gente tem notado realmente que, pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente tem visto isso, que os acidentes estão menores, ou seja, o número está menor de acidentes. E hoje, o Distrito Federal parece que é algo como um grande espelho para o Brasil todo, onde a gente consegue os carros pararem antes da faixa, a gente transitar hoje com alguma segurança, não vou dizer que a segurança é total, mas com uma segurança muito boa nas faixas de pedestre. Os carros hoje, os motoristas prestam muita atenção, tanto nas bikes quanto nas motos, as preferências. E uma coisa que também mudou bastante aqui o trânsito é que moto, bike, entre outros que estão aí com menores do que o tamanho de um carro, eles têm uma hora que para num semáforo, tem um ambiente ali para eles na frente de tudo, então eles saem primeiro e tal. Eu estou achando bastante interessante tudo isso. O senhor acha que tudo isso ajuda na diminuição de acidentes mais graves?
Sim, eu não sei. Aqui em São Paulo a gente tem uma faixa azul que eles estão estruturando. Eles testaram uma época, tiraram e recolocaram. Parece que tem ido bem lá na Bandeirantes. E acho que eles estão ampliando. Eles ampliaram para 23 de maio também, se não me engano. Não sei se vocês conhecem, mas é uma faixa que fica entre a primeira faixa da esquerda e a segunda. É uma faixa azul onde os motoqueiros podem circular.
Muito interessante.
Então, tecnicamente, quando o trânsito está mais lento, não é para eles fazerem isso quando você está andando na velocidade normal, né, máxima. Eles podem ir por aí e aí parar nessas baias que tem na frente, perto do farol mesmo, para eles esperarem saírem na frente também.
Doutor Davidson, existe a definição do Código Brasileiro de Trânsito tem umas regras básicas aí com relação a levar crianças, né? No transporte e tudo mais, que é o que a gente está objetivando aqui nesse nosso tema. Então, quais são as regras que a gente deixa claro aqui para o ouvinte? Tem criança, né, tal idade, cadeirinha certa, assento mais alto. O que é que é necessário aí tomar conscientização?
Então, a primeira coisa é criança de até um ano de idade, ou 13 quilos, ela vai usar o bebê conforto, que é aquela cadeirinha mais deitada, né? E ele é sempre a ser usado ao contrário. Então, de costas, ele fica olhando para o banco do passageiro mesmo. Essa é a posição mais segura possível. Então, a gente sabe que esses assentos, né, esses equipamentos de proteção para criança, diminuem mais de 70% a mortalidade. Porque se você tem uma colisão frontal, por exemplo, a criança vai para trás da cadeirinha, né? Então, o próprio encosto da cadeirinha acaba por proteger. E se tem uma colisão lateral, né, da mesma forma, está protegida dentro da sua cadeirinha. Então, até um ano, 13 quilos, o que vier depois, certo? Então, se ela fez um ano, mas ainda não tem 13 quilos, você tenta manter ela mais um tempo aí no bebê conforto. Depois disso, o próximo estágio, que é até os 4 anos, a gente tem a cadeirinha mesmo. Essa cadeirinha, geralmente, ela tem um cinto próprio. Então, você consegue prender no carro a própria cadeirinha e a criança vai presa no cinto da cadeirinha. Sim. Ela tem um encosto próprio, tem um assento próprio e tudo mais. Ela pode ser colocada para frente. Ela pode ser colocada de costas, né? É difícil achar criança que tolere ficar de costas, né? E aí vai, basicamente, até os 4 anos, a especificação do peso da própria cadeirinha. Cada uma tem a sua, às vezes ela vai mais, às vezes vai menos. Tem algumas até que desmontam para já virar o assento, né? O elevador de assento, que é o próximo estágio. Isso. O elevador de assento é recomendado aí até 7 anos, 7 anos e meio. Só que tem a ressalva que esse elevador de assento ele deve ser usado até a criança ter pelo menos 1,45m. Que é a altura que o cinto de segurança de 3 pontos funciona de forma adequada. Sim. Então, mesmo que seu filho tenha atingido a idade, se ele ainda não tem 1,45m, ele não deve usar o cinto sem o elevador de assentos. E a mesma coisa fica para o banco da frente. Então, a partir de 10 anos, pode ir para o banco da frente, mas se ele não tem o tamanho adequado para usar o cinto de segurança, não dá para ele ficar, né? Então, é mais seguro ele ficar atrás com o elevador de assentos.
Entendido. Uma coisa importante também é essa questão do equipamento que vai ser adquirido, né? Tô vendo aqui a verificação do selo do Inmetro e seguir manual de instrução. Buscar qualidade, né? Não sair comprando qualquer coisa, né, doutor?
Exatamente. O selo do Inmetro é uma garantia de que é um equipamento de qualidade. se você compra e não tem essa garantia, vai que ele desmonta, por exemplo, né? Você prendeu, legal, mas aí na hora do acidente ele desmonta e a criança é arremessada da mesma forma. Então não adianta, né?
Uhum. Doutor David, a questão de vocês têm acesso, o senhor tem acesso a alguma informação de que tenha acontecido muita infração nesse sentido, de que pais e responsáveis estejam cometendo esse tipo de infração, de não, né, levar da forma certa, se tem o índice está alto, e questão de punição, você sabe falar alguma coisa relativo a isso, como são essas infrações, que punição a gente pode orientar aqui o nosso ouvinte para ele ficar atento, né?
Poxa, é uma coisa difícil de se saber, né? A gente sabe que a campanha funciona porque diminui o número de acidentes.
Yeah.
Agora, a infração, ou seja, por exemplo, diminuir o número de infrações não necessariamente significa que as pessoas estão usando, que elas podem muito bem fingir que estão usando, sabe?
Verdade.
E depois tirar, né? Então, é uma coisa muito difícil de se avaliar. Mas, por outro lado, eu também, sinceramente, não vejo ninguém que não use uma cadeirinha.
Isso.
Então, é uma coisa que acho que já está internalizando, como internalizou o cinto de segurança, que também é muito raro você ver alguém que não use.
Verdade. A importância, né, da vida, é isso aí. No trânsito, escolha a vida. A gente tem que cada vez mais reforçar esse conteúdo, esse tema, porque é isso. E quando a gente fala de vida, é de um bem tão precioso, né? A nossa e dos nossos pequenos, né? Dos nossos filhos, dos nossos... desses que estão próximos, filhos, netos, sobrinhos, essa turma querida. A importância da gente reforçar esse tipo de orientação para você, querido ouvinte, é isso. Para que a gente possa ter um trânsito seguro para adultos e para crianças. Doutor David, algum detalhe aí que eu não tenha lhe perguntado, você gostaria de reforçar como orientação para o nosso ouvinte? Fique à vontade.
Poxa, acho que a gente falou tudo. É só seguir as regras direitinho, né? Usar, mesmo que a criança brigue, não deixa ela sair da cadeirinha, faz ela ficar na cadeirinha, prende direitinho, não adianta só fingir que prendeu, né? Ah, fingir que coloquei, não adianta. Você colocou a cadeirinha, mas você não prendeu, ela não está presa no carro, né? Você não passou o cinto por ela, ela não está funcionando, ela não vai proteger. Então tem que usar direitinho, não adianta tentar bancar o esperto, sabe? Né? Uma regra para se burlar, né? Não é para a gente burlar a regra no geral, né? Mas essa aí definitivamente não se deve burlar.
É verdade. E porque a gente se refere muito ao carro, né?
Sempre.
Adalto.
Sempre.
Mas a gente sabe que tem gente aí, gente, vamos puxar a orelha, né? Que anda com criança na bike, bagageiro, insegura.
Não tem chapéuzinho, anda na moto.
E aí, doutor, o que é que a gente alerta também esse nosso ouvinte?
Pois é, moto é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém.
Pois.
Então, já não recomendo pra adulto, que dirá pra criança.
Criança.
Mas se for usar, né, tem que colocar o capacete, tem que se proteger adequadamente. E quem tá pilotando tem que pilotar com consciência. É a mesma coisa para bicicleta, né? Então, usar a cadeirinha de apoio que tem para criança, que é adequada, usar os equipamentos de proteção. Essas cadeirinhas de apoio tem, inclusive, cinto. Então, dá para usar com segurança, né?
Isso.
Mas, novamente, especialmente moto, é uma coisa que não recomendo. A gente mais vê acidente de moto. O que mais tem em ortopedia é acidente de moto. Então, não vale o risco. Para criança, nossa, sai voando, assim, não vale o risco.
Beleza, gente. Ó... Tá dado o recado aí, especialista falou, anota mesmo, porque é de extrema importância esse tipo de orientação. Valeu, doutor David, muito, muito obrigada pela sua participação, esse tempinho aí que tirou para falar com a gente, e ótimo trabalho, tá bom?
Eu que agradeço, sempre um prazer, e boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Boa tarde.